obrigação jurídica essa que demonstra, né, a existência de uma prestação que alguém deve fazer para o outro. Então vamos para a obrigação tributária, tá? A obrigação tributária, nós temos daí o seguinte: quais são as pessoas que participam dessa obrigação tributária? É o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o poder de cobrar esse tributo, que é o Estado, né? Em termos gerais. Então, se nós quisermos falar, vamos falar especificamente já o município. Então, o município é o sujeito ativo da obrigação tributária. E o sujeito passivo é o contribuinte. O contribuinte é aquele que a lei está dizendo, que aquele que realiza aquele fato é o contribuinte e deve pagar tributo. Então, ele se submete, porque ele realizou aquele fato previsto na lei, ele entrou nessa obrigação tributária. E ele também, há situações, e vamos pegar o exemplo do IPTU. Aquele que compra um imóvel, né, em relação ao qual não foi pago o IPTU, o que diz a lei? Que aquele que comprou o imóvel vai ter que pagar o IPTU, mas não é o contribuinte, ele é um responsável. O contribuinte é aquele que era dono do imóvel. Agora, aquele que comprou o imóvel vai ter que pagar o IPTU no lugar daquele que não pagou, que era o contribuinte. Ele não é chamado contribuinte, mas ele é um responsável. Então, o sujeito passivo pode ser um contribuinte ou um responsável. E esse responsável, essa figura, quer dizer, que vai ter que pagar no lugar do contribuinte, é muito importante, né, conhecer, por exemplo, nesse caso que eu falei do IPTU, mas também no caso do ISS, porque a legislação do ISS prevê várias situações em que, quando um serviço é realizado, né, e for necessário, porque aquela pessoa que está realizando o serviço que deve pagar não mora naquele município, ou algo assim, que nós vamos examinar isso especificamente na legislação do ISS, aí também ele vai ser aquele que pagou o valor vai ficar responsável para pagar esse imposto ao município. Então, a legislação vai prever também que não é o contribuinte, mas é o responsável. A obrigação tributária, então, essa que eu falei agora, de pagar o tributo, é chamada obrigação principal, tá? Então, essa é a obrigação principal, porque tem obrigação acessória. Obrigação acessória é a obrigação de preencher documentos. Essa é uma obrigação acessória. Obrigação principal é pagar o tributo. Mas tem obrigação acessória também, que é fornecer a nota fiscal, registrar a nota fiscal. Essa é uma obrigação. E se quem não cumprir, pode ser multado, porque não cumpriu uma obrigação acessória. Vai ter a multa por isso. Isso vai corresponder a algum valor. E esse valor depois vai tornar-se, por sua vez, também numa obrigação principal, porque vai ser agora corresponder a um valor devido, porque até aquele momento era uma obrigação acessória. Mas se ele não cumprir, transforma-se numa multa que daí ele deve pagar e vai ser cobrado na mesma condição do tributo. Agora vamos examinar aqui os elementos da obrigação tributária, tá? Que é muito importante para o estudo, para quem estuda o direito tributário e para quem vai praticar, né? Então nós que vamos estamos estudando aqui a gestão tributária, estamos estudando a gestão tributária, é importante que conheçamos então esses elementos aqui da obrigação tributária, tá? A obrigação tributária vai criar um vínculo, tá? Vai criar um vínculo pelo qual aquele que realizou um determinado fato deve pagar um determinado valor de tributo. Mas qual é esse fato? Então, esse fato tem que estar previsto na lei. Então, vamos pensar um pouco. Qual é esse fato? É prestação de serviços, no caso do ISS. É prestou um serviço. Qual serviço? Serviço que está na lista, né? Na lista de serviços. E quem é que vai pagar? Quem vai pagar já vai dizer quem também, é quem presta o serviço. Vai pagar quanto? Então vai ter que ter a alíquota. Sobre o quê? Qual é o valor? É a base de cálculo, né? Então tudo esses são os elementos da obrigação tributária. Então, essa descrição desses aspectos todos aqui, para ficar bem claro quem vai pagar, quanto vai pagar, né? Então isso aí é chamado hipótese de incidência. Essa hipótese. Por que hipótese de incidência? Incidência porque a lei incide, né, sobre aquilo. E qual é a hipótese? A hipótese é porque está na lei. Se você praticar aquilo, você se enquadra. Se você realizou uma venda de serviço, aliás, prestação de serviço, você se enquadra naquela lei, né? A lei está dizendo, prestar serviços incluídos na lista vai pagar 2% sobre o valor do serviço para o município onde ocorreu, vai dizer o local também, onde ocorreu esse serviço, né? Onde foi realizado esse serviço. Tem situações até que não é onde foi realizado, é onde está o estabelecimento que realizou. Isso também nós vamos ter que examinar e é uma situação complexa, discutida, né, qual é o local, né, para qual município que vai cobrar. Isso é uma discussão grande. Então, para você ver que se há uma discussão grande aí, já está dizendo, já está mostrando como seria importante estar bem claros esses aspectos que deixam então, bem evidente quem deve pagar, quanto, etc. Tá? E nós que vamos estudar esse direito tributário, nós que vamos estudar essa gestão tributária, é bom nós examinarmos a lei para ver onde é que estão esses aspectos. Então, esses aspectos são o aspecto material, que é o fato econômico ali, no caso do ISS é a prestação do serviço, no caso do ICMS é a venda da mercadoria, no caso do imposto de renda é auferir renda, no caso do IPTU é ter um imóvel, ter a propriedade, ter a posse, precisaria ver o que está previsto na lei, aquele fato ali, esse é o aspecto material. Aí o aspecto subjetivo é quem vai pagar, né? É o sujeito passivo e também pode ser o responsável. O aspecto quantitativo é a base de cálculo e a alíquota. O aspecto temporal também, que eu não tinha falado, aspecto temporal. O momento em que ocorre, no caso da prestação de serviço, por exemplo, é no momento da prestação, no ICMS, é no momento em que fez a saída da mercadoria, né? E o aspecto espacial é o local em que se considera ocorrido o fato gerador. Se, no caso do ISS, é que existe então uma complexidade aí. Se é um estabelecimento que não está no município, qual foi o local da prestação do. Qual foi o local, aliás, da prestação de serviço foi no município. Mas quem prestou o serviço no município foi uma empresa que não tem estabelecimento no município. O estabelecimento é em outro. Então, para quem que vai pagar? Onde foi prestado, onde está o estabelecimento? Tem as duas hipóteses na lei do ISS. Então tem que ficar bem claro, e nesse caso tem uma certa dificuldade. Melhor seria se fosse bem claro, então. Então esses aspectos deviam estar sempre bem claros na lei para permitir até uma gestão tributária melhor, porque cria uma certa dificuldade para os municípios, mas aí também deve ser administrado, né, da melhor maneira possível esse problema. Duas figuras aqui que é importante conhecer quando se fala em ocorrência, tá, desse fato, porque quando falei está lá na hipótese e quando alguém pratica o fato, então ele praticou o fato gerador, o fato ocorreu, aí surgiu a obrigação tributária. Se ele praticou o fato, tá, ocorreu a obrigação tributária. Então, vamos pensar o seguinte, eu realizo prestação de serviços, aí recalchutagem de pneus, eu realizo essa prestação de serviço, mas não tenho, eu não estou declarando isso para o município, né? Então, o município não sabe que eu realizei serviços, tá? E aí, ocorreu a obrigação tributária? Existe a obrigação tributária? Existe. O município não sabe, mas existe a obrigação tributária porque é uma relação de direito, né? Existe a lei dizendo isso, eu prestei aquele serviço, então agora eu já tenho obrigação, mas eu não paguei ainda e nem o município sabe ainda, né? Então, o município vai ter que apurar isso e aí fazer o que nós vamos estudar também, que é o lançamento tributário, para especificar exatamente o que é, para depois poder cobrar. O que eu ia falar aqui, duas figuras que estão relacionadas com a possibilidade do contribuinte deixar de pagar corretamente ou não. Corretamente é quando ele realiza um planejamento tributário dentro da lei. Quer dizer, há situações em que ele, se ele realizar determinado fato, vai pagar um tributo. Então, ele faz essas operações evita essas operações, evita corretamente, então não aconteceu o fato gerador, tudo bem. Mas isso seria uma elisão, elisão é o planejamento correto. Agora, a evasão é a sonegação, né? A evasão é, realizou aquilo que eu estava falando antes, ele fez a prestação dos serviços, mas escondeu isso, né? Deixou de pagar. Então aí ocorreu a evasão. Elisão é quando é um planejamento correto. O sujeito passivo, então, analisando um pouco mais aqui, ele é o contribuinte que realiza o fato gerador e o responsável, quem é? Ele não pratica o fato gerador, mas a lei diz que será ele que deverá pagar. E há duas situações de responsabilidade, tá? Isso é importante, né? Como eu falei antes, para o INSS, para o IPTU, temos duas situações de responsabilidade. Uma que é aquela obrigação de pagar é transferida para o responsável, então é uma responsabilidade por transferência, foi transferida para ele. Ou a situação em que ele, desde o começo, a lei já prevê que, já estabelece que quem vai pagar não é o contribuinte que realizou o fato, mas é uma pessoa que está participando, que é naquele caso do ISS que eu falei, em que aquele fato, aquele serviço realizado, né, por uma empresa de fora e o fato e o imposto deve ser pago ao município aqui, então vai ser feita uma retenção, né, uma retenção e aí o responsável que vai pagar, a lei está dizendo que é esse responsável. Então nesse caso ele é substituto do contribuinte, tá? Então nós temos substituto que é um responsável e o responsável por transferência. Está um pouco rápido aqui, mas depois quando nós estudarmos esses tributos vai aparecer a importância disso, tá? Vamos ver agora aqui, eu tenho aqui agora a classificação dos tributos por espécie, tá? Agora há pouco, eu li, né, discuti um pouco o conceito de tributo no Código Tributário Nacional, conceito de tributo, tá? Uma coisa importante aqui, imediata, que ninguém pode falhar nisso, é que tributo é a expressão abrangente de cinco figuras, né? Cinco espécies de tributos temos no Brasil. Tá? Cinco. O imposto é um tributo, a taxa é um tributo, a contribuição de melhoria é um tributo, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. São cinco espécies de tributos. Tudo é tributo. Então, não vamos chamar de imposto o que é né, uma contribuição social, por exemplo. Não é um imposto, é uma contribuição. É diferente. Vamos estudar rapidamente isso aqui, tá? Porque é importante ter esse conhecimento geral para a gestão tributária. Não tem esse conhecimento geral, porque nós estamos tratando de taxa, de imposto. Depois, para nós estudarmos aquelas. Porque no Brasil há aquela competência tributária para o município instituir e cobrar tributos, mas também a repartição determinada pela Constituição de receitas para os fundos dos municípios, fundo de participação dos municípios, né? Então, outra receita que vem, e aí então é preciso entender quais são os impostos em que há essa participação dos municípios, porque o município também tem participação no ICMS, no imposto sobre propriedade de veículos automotores. Então, é interessante ter essa visão geral, né? Então, imposto em resumo, a distinção em relação aos outros tributos é o seguinte: o fato gerador do imposto sempre é uma situação, né? O fato gerador é sempre uma situação, um fato, que é independente de qualquer atuação do Estado, que é o caso do ISS, né? Alguém, né, uma empresa, uma pessoa realizou a prestação de um serviço, né? Qual é o tributo que vai pagar? É uma taxa? Não, não é uma taxa, porque o Estado não está fazendo nada para ele. Taxa é quando há algo que o Estado faz, há uma ação do Estado. Imposto não. Imposto, o contribuinte realizou um fato previsto lá naquela hipótese na lei e ele está sujeito àquele imposto. O Estado não fez nada para ele. Mas vai fazer de acordo com o orçamento. E não é para ele, é para o orçamento. Isso vai ser depois daquilo que é melhor, de acordo com o que for decidido, né, com base no orçamento. Quer dizer, vai estar previsto no orçamento, que é uma lei. Né? Então, o fato gerador do imposto é uma situação independente de qualquer atividade do Estado. O João Gonçalves tem um imóvel, ele tem um imóvel, só isso. Aí já é contribuinte do IPTU. Né? Se o município vai melhorar aquela rua ali, não é uma obrigação direta porque pagou IPTU. Porque foi pago IPTU nesse ano em relação àquilo e o município fez muito pouco lá. Vai fazer depois, vai fazer de acordo com o orçamento, de acordo com as certas necessidades e assim por diante. Né? Não quer dizer que exatamente aquele valor vai para lá, porque não há uma vinculação do Estado. Você vai pagar o IPTU e isso é como se fosse uma taxa que o Estado vai prestar um serviço ali. Não é isso. A taxa, sim. A taxa é um tributo vinculado a uma ação do Estado para aquele contribuinte. Só que a taxa pode ser uma fiscalização, é porque o contribuinte quer instalar uma empresa em determinado local e precisa ter uma fiscalização para ver se esse local é melhor. Então, o município tem uma estrutura que custa dinheiro para isso e quem vai pagar não são os outros contribuintes, é aquele que pediu. Pediu por quê? Porque ele é obrigado a mostrar que ali é um local apropriado. Mas ele mesmo vai pagar por isso, ele vai pagar uma taxa de fiscalização. Né? Esse é um tipo de taxa. E é uma taxa de serviço que é porque o Estado sim prestou um serviço daí. Prestou um serviço público, né? Para aquela pessoa especificamente. Né? Então essa taxa de serviço para ser cobrada daquela pessoa é porque houve uma prestação de serviço público e pode-se dizer quem usou, ela é específica, e quanto ele usou. Dá para dividir o valor. Né? Então no caso da taxa de lixo. Dá para dizer, porque se ele tem uma casa, há lixo ali e vai pagar a taxa de lixo, por isso aquela pessoa paga. Outras pessoas que não têm casa, não produzem lixo, né, então aí não vão pagar. Não é toda a comunidade que vai pagar a taxa de lixo, é quem tem aquele local onde ocorre a prestação, onde há a prestação efetiva da taxa de lixo. Né? Então, são dois tipos de taxa, a taxa de fiscalização e a taxa de serviço. E é preciso aqui também já distinguir taxa, que é um tributo, ele é compulsório, né? Há uma prestação do Estado, mas você não tem como negar se é receber aquela prestação ali, no caso da taxa de lixo. Né? Não é a tua opção, é porque se você está naquela situação e a lei diz que ali vai ter que ser recolhido o lixo, é uma questão de saúde pública, você vai ter que pagar aquela taxa obrigatoriamente, tá? Não por opção. Então, esse é um tributo. Não depende da autonomia de vontade, mas simplesmente porque a lei está dizendo isso, decorre diretamente da lei. Mas segue os princípios tributários, anterioridade, etc., base de cálculo, tudo aquilo. Isso é taxa. E é uma receita derivada, né? Vocês estão lembrados que a receita derivada é tributária. Né? A receita tributária é uma receita derivada. E o preço público é o pagamento em relação a um serviço feito por uma empresa pública, por exemplo, ou por uma concessionária, é uma tarifa. Mas aí não é um tributo. Né? Não é um tributo. É um valor cujo preço é administrado, é um preço público, ou é uma tarifa. Mas ele é facultativo, porque se é o do transporte, por exemplo, é uma tarifa de transporte, uma tarifa telefônica, a pessoa usa se quiser. Né? E se utilizar, aí então vai pagar aquele preço. Decorre então de contrato, segue as regras de direito privado e é uma receita originária, porque é uma exploração do patrimônio ou é uma realização de um serviço ali em que o Estado tem então essa tarifa recebida. Bom, então nós vimos aqui o imposto e a taxa. Agora a contribuição de melhoria. É outra espécie de tributo. A contribuição de melhoria, ela pode ser criada e cobrada pela União, pelo Estado e município. É uma competência comum. Né? Todos eles podem cobrar, cada um pode cobrar. Aquele que realizar uma obra, uma pavimentação de estrada, ele pode cobrar essa contribuição de melhoria. Eu vou falar aqui rapidamente, mas é interessante, vamos debater isso nesse estudo aqui de gestão tributária, porque é interessante conhecer e é possível que numa gestão tributária bem planejada possa ser realizada uma obra e aí ocorrer a valorização dos imóveis com influência dessa obra e aí ser, né, ser criada uma contribuição de melhoria. A melhoria não é porque apenas melhorou, porque melhorou várias obras melhoram, mas é porque houve uma valorização, né, em relação a quanto valia aquele imóvel antes e quanto está valendo agora depois da obra. Então houve uma valorização devido à obra, né? Não só porque ficou melhor para morar naquele local, mas porque houve uma valorização econômica. Essa valorização econômica é o fato econômico, é uma valorização econômica. Não é a obra, mas é a valorização que é o fato gerador, né, da contribuição de melhoria. Os municípios podem cobrar, seria uma renda que o município, uma receita que o município poderia obter, mas tem que ser muito bem feita, tem que ser feito muito cuidadosamente, né, porque muitas vezes, fugindo um pouco do roteiro da criação desse tipo de tributo, aí o judiciário, pressionado por queixa dos contribuintes, ações, né, dos contribuintes, acaba dizendo que foi criado de uma maneira indevida, né? É bastante complexa a criação, depois nós vamos estudar também isso. Vou dar um exemplo aqui, ó, uma situação. O recapeamento de um asfalto, por exemplo, recapeamento, né? Aí já houve uma valorização do imóvel quando houve o asfaltamento. Aquela via foi asfaltada, houve uma valorização, tudo bem. Agora é o recapeamento. Aí não pode ser contribuição de melhoria, porque é apenas um serviço de manutenção, não caberia contribuição de melhoria. Não há uma valorização agora, já houve isso, né? O empréstimo compulsório é uma outra espécie de tributo, empréstimo compulsório. Só pode ser criado pela União. Então, assim, em termos de gestão tributária do município, empréstimo compulsório não pode ser criado pelos municípios. É a competência exclusiva da União, tem que ser por lei complementar. Interessante aqui, em termos de teoria, a gente saber que ele é tributo, apesar de ser restituído, né? Ele deve ser restituído aquele valor. Em dinheiro deve ser restituído. Quando é criado um empréstimo compulsório para ser devolvido de outra forma, que não seja dinheiro, ele é inconstitucional. Tem que ser em dinheiro. Em situações de calamidade, de guerra, em situação de investimento público urgente e relevante, então aí pode ser criado um empréstimo compulsório que, felizmente, no Brasil não tá sendo necessário criar, porque não há calamidade, não há guerra. E há calamidade, uma situação de calamidade, mas felizmente há dinheiro suficiente para resolver aquelas questões. Não precisa de um empréstimo público. Investimento público também, por enquanto, né, o Brasil não está necessitando, que é um investimento urgente e relevante, mas está sendo possível fazer esses investimentos relevantes sem criar um empréstimo compulsório. Queria só chamar a atenção aqui que no livro de gestão tributária está mencionando que pode ser criado um empréstimo compulsório, eu acho que ali houve um pequeno engano, criar um empréstimo compulsório com base no que diz o Código Tributário Nacional, que é para reduzir a quantidade de dinheiro para reduzir a inflação. Isso era uma situação antiga que a Constituição não estabelece mais, não está mais na Constituição. A Constituição só está nesses casos que eu falei, então não se aplica mais. A Constituição de 88 não se aplica o que estava no Código Tributário Nacional nessa parte, que é de 65. E por último aqui, nós temos as contribuições especiais. Esse nome, tá? Também queria chamar a atenção que não é o nome, me parece, que está usado aqui no livro, mas eu queria usar assim, tá? Para ficar mais claro aqui no nosso entendimento, as contribuições especiais. Essa palavra, ela abrange várias contribuições. O que são contribuições? Não são impostos. Por quê? Né? Porque são tributos criados tendo em vista uma determinada finalidade. Vai ser para ser aplicado. Aí sim, os impostos, eles não podem já previamente ser destinados. Tá? Não pode, isso é interessante saber, não pode o ISS ser destinado previamente na lei para onde ele vai ser aplicado, nem o IPTU, são impostos. Impostos não podem ter a sua receita vinculada. É o orçamento livremente, democraticamente, de acordo com o que for necessário, que vai decidir. Os impostos são assim. Agora, as contribuições, o contrário. As contribuições só podem ser criadas tendo em vista que aquele valor vai ser aplicado em determinada finalidade, né? Para a previdência social, para recuperar estradas, para a saúde, para a educação, e vai ter que ser aplicado naquilo. Aquele dinheiro é para aquela finalidade. Então, isso é uma contribuição. Vamos ver, e existem várias espécies de contribuições, tá? Então, nós vamos chamar, incluir essas várias espécies dentro da expressão contribuições especiais. Aquela contribuição de melhoria que nós vimos antes não tem nada a ver com isso, né? Que aquela contribuição é resultante de obra, é chamada contribuição também. Mas nós estamos aqui nas contribuições especiais. Primeiramente, nós temos as contribuições sociais. A finalidade das contribuições sociais é o custeio, né, dos direitos sociais de acordo com a Constituição. Nós temos a contribuição para a Seguridade Social, né, que a finalidade é o custeio da Seguridade Social, que inclui a Previdência, a Assistência Social também, a Saúde, né. Aí depois temos contribuições sociais gerais, que é para outros direitos sociais, no caso aqui o salário e educação. Também as contribuições destinadas ao Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SESCOOP, as cooperativas, né, e SENAR. Então essa é uma contribuição especial, que é a contribuição social, tá? Que pode ser as contribuições para a Seguridade Social e as contribuições sociais gerais. Agora nós temos a CID. CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. O que é isso aí, né? CID. Os municípios recebem atualmente algum dinheiro, por nós vamos ver naquela, né, receitas que os municípios recebem, porque tem a receita própria com seus tributos, e depois essas transferências. Recebe uma parte da CID combustíveis. CID é uma contribuição criada, né, sobre um determinado fato econômico para determinada finalidade. No caso, a CID combustíveis é cobrada pelo consumo de combustíveis e esse dinheiro tem a destinação de recuperar estradas e cuidar do meio ambiente relativo à construção de estradas. O que vai destruindo tem que usar recursos para recuperar. Depois é só olhar no orçamento, é só olhar na aplicação, todos podem conferir para ver se a CID está destinada a isso. E atualmente uma parte da CID arrecadada pela União vai para o Estado e o Estado deve enviar uma parte para os municípios, né? Tem outro exemplo aqui de CID. A CID, a contribuição de intervenção, chamada Condecine, que é quem compra ingresso no cinema vai pagar um determinado valor que vai servir para estímulo ao desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil. As empresas pagam um determinado valor para o SEBRAE, né, como contribuição, recurso esse que será destinado ao apoio às pequenas empresas. Quem paga o serviço telefônico, ele vai pagar desse valor, as companhias telefônicas vão pagar uma contribuição que é chamada Funtel, que é o Fundo para o Desenvolvimento das Telecomunicações, né? Então, são contribuições de intervenção no domínio econômico. Tem um aspecto a mencionar aqui. Essas contribuições todas aqui, sobre essas, sobre os valores arrecadados, aí os municípios não recebem, com exceção dessa CID combustíveis que agora estão recebendo. Mas as outras contribuições, os municípios não recebem participação, tá? E nem os estados. Então, aí fica tudo para a União. Há uma crítica dizendo que a União, né, procurou aumentar e criar CIDs, fica com esses recursos porque não tem que distribuir, né, porque o IPI, Imposto de Renda, reparte com os estados e os municípios. Essas contribuições não reparte, a não ser a CID combustíveis. Outra, Outra contribuição dentro dessas contribuições especiais, outra contribuição é a contribuição corporativa. A contribuição corporativa são aquelas contribuições, esse nome corporativo é para indicar aquelas contribuições no interesse das categorias profissionais ou econômicas. Tá? São as contribuições para o CREA, contribuições para o Conselho Regional de Contabilidade, de Medicina. É uma contribuição, tá, paga pelos profissionais, que é um tributo, não é opção, é um tributo, é criada por lei. Mas essa lei já diz que quem vai cobrar, né, essa lei já diz que quem vai cobrar são esses conselhos regionais profissionais. E eles mesmos vão aplicar esse recurso. Né? Quer dizer, há uma delegação dessa capacidade de cobrar. Não é uma delegação da competência de criar. Quem cria é a União, cria esse tributo. Mas quem vai arrecadar, quem vai cobrar, são essas entidades, essas corporações que já ficam com essas contribuições. Então essa é uma contribuição chamada parafiscal, que ela não fica para o fisco fica ao lado do fisco, né? Parafiscal. Fica já para essas entidades por determinação legal. Também é interessante aqui distinguir as contribuições sindicais, que é um tributo, são um tributo, né, criado por lei também, que significa o seguinte: todo ano os trabalhadores devem contribuir com o valor do dia, de um salário, como contribuição sindical, que depois será distribuída de acordo com a lei, parte para o sindicato e outras. Né? Então, essa é um tributo, é uma contribuição. Existe também uma contribuição confederativa, que aí não é um tributo, mas é cobrada pelos sindicatos para os associados. Uma diferença aqui entre a contribuição sindical tributo e uma contribuição confederativa, que não é um tributo, porque não se submete, né, não é criada com base em lei tributária. Temos ainda, tá, ainda duas espécies aqui, ou subespécies de contribuições especiais. Estou falando aqui nessas contribuições especiais, né? Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições para dos profissionais, as corporativas. E agora aqui, a contribuição para o regime previdenciário próprio. Você sabe que até os municípios, de acordo com a Constituição, podem criar seu regime previdenciário para os servidores. Então, essa vai ser um regime previdenciário próprio, que Florianópolis, por exemplo, foi criado esse regime previdenciário. E até em um determinado momento houve um investimento desses valores que não foi muito feliz, porque o investimento foi perdido, porque houve uma falência do Banco Santos, mas significa o quê? É um cuidado muito grande que deve ter, porque são recursos obtidos, cobrados como tributo dos servidores, tanto o Estado como os municípios podem ter, essa contribuição para o regime previdenciário próprio, seja dos municípios, seja dos Estados. E por último aqui, os municípios podem criar uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, é a COSIP, que é cobrada na conta de luz, um valor que vai para os municípios, mas tem um objetivo isso, uma finalidade. Esse recurso é para pagar, né, o serviço de iluminação pública. Vamos conhecer um pouquinho essa história aqui da COSIP, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública dos municípios, é uma contribuição. Vamos conhecer um pouquinho, que é interessante analisar essa história, porque se aprende um pouco sobre direito tributário examinando isso. Aconteceu o seguinte: os municípios, né, nós estamos aqui falando de gestão tributária, acontece que se percebeu ali o seguinte: no momento de pagar as despesas, tinha uma despesa muito alta ali para iluminação pública, tem que iluminar a cidade toda, mas tem que pagar essa luz para a empresa de eletricidade, né? Tem que pagar essa iluminação pública, é para todos essa iluminação, todos que estão na rua, né? Todas as pessoas que vêm de fora, as pessoas que vêm visitar, todo mundo obtém aquele serviço que é a iluminação pública. Mas os municípios perceberam que é um valor muito alto. tem que gastar com educação e tem que pagar a luz de iluminação pública, que está um valor muito alto. Estão pretendendo cobrar uma taxa de iluminação pública. Cobrar uma taxa de iluminação pública. Mas como nós vimos antes, o que é taxa? Taxa de serviço é porque o serviço ele é específico para aquela pessoa que está usando e é um valor que pode ser divisível, né? Quer dizer, dá para saber quem usou, quanto usou, né? Então vai ser cobrada aquela taxa para aquele serviço para aquela pessoa. Mas a iluminação pública é para todos. Então o que, que disse o Supremo Tribunal Federal? Não, isso é inconstitucional, isso não é uma taxa. Isso seria para você pagar, para o prefeito, né? O município pagar a despesa de iluminação pública tem que ser um imposto. Imposto é o dinheiro que ele recebe e para pagar todas as despesas. Só que não tem um imposto específico para isso e não se pode inventar um imposto agora, além daqueles que estão já na... Você vai ter que, fala para o prefeito, você vai ter que cuidar dos recursos obtidos pelo ISS, pelo ISS e pelo ITBI, né, que é do município. Você vai ter que cuidar desses recursos e com esses pagar a iluminação pública. Mas os prefeitos do Brasil se uniram e junto com os deputados e senadores, conseguiram fazer uma alteração na Constituição, né? Uma alteração na Constituição introduzindo a contribuição para o custeio. Aí criaram uma contribuição. Né? Criaram uma contribuição, não é um imposto. Né? Então, como não é imposto, é um valor, então, que é específico para pagar aquela iluminação. Aí alguns disseram que seria algo inconstitucional, etc., mas o Supremo Tribunal não declarou, muito pelo contrário, não declarou inconstitucionalidade. Aliás, preciso lembrar que foi uma emenda constitucional e o Supremo teria que declarar que a emenda é inconstitucional. É bastante difícil, não é impossível, quando há uma emenda completamente contra a própria Constituição, ela seria inconstitucional, mas é bastante difícil. Né? Então vimos assim as cinco espécies de tributos, tá? As cinco espécies de tributos. Vamos examinar ainda, dentro dessa ideia de ter uma visão geral de tudo isso, que está dentro desses, tudo isso que eu estou falando, tá, e mais um pouco, vai estar dentro dessas três primeiras unidades, tá? Vamos ver como está dividida a competência tributária entre a União, os Estados e municípios. Tá? Competência tributária, então, é um poder atribuído a cada ente da federação, uma divisão do poder de tributar que tem o Brasil, né? É dividido com a União, Estado e Município. Atribui, então, essa competência, atribui o poder de tributar a cada Estado, União e Município. Agora, cada pessoa política, quer dizer, cada ente político, União, Estado e Município, deve criar por lei esse tributo. Então, muitas vezes, um município, e pode existir ainda no Brasil, não toma o devido cuidado de criar um determinado tributo. Ele nem cobra aquele tributo. Se ele não cria o ISS, não consegue, nem cobra o ISS. Né? Ah, não tem muitos serviços aqui, vai custar caro, porque temos que ter uma administração, uma gestão, teremos que ter aqui servidores cuidando para cobrar o ISS, não vai nem resultar, né? Não vai ser nem vantajoso, vai custar mais os servidores do que nós vamos conseguir arrecadar de serviço. Até pode ser. Então, quer dizer, o município cria aquilo que a Constituição lhe deu competência. E aí sim vai começar a cobrar. Então, competência da União, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto territorial rural, imposto sobre operações financeiras, imposto de exportação, imposto de importação, imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra, né? Imposto sobre grandes fortunas não foi criado até hoje, embora teria que ser por lei complementar, disse que não é possível e tal. Na verdade, existem várias propostas que seria né, criar, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, quem tem um patrimônio de 5 milhões, de 10 milhões, poderia ser cobrado alguma coisa. Hoje, na Europa, está se falando nisso, né, na possibilidade, em alguns países, na crise, me parece que na França mesmo, de criar esse imposto sobre grandes fortunas, embora na França até já tinha algo nessa linha. Criar um imposto sobre grandes fortunas, porque aqueles que têm muitos recursos econômicos e financeiros poderiam contribuir mais nesse momento, né, de crise. E os estados têm competência para criar imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicações e transportes internacionais, né, e nacional, exceto no território dos municípios, quando é só municipal. Os estados criam então esse ICMS e criam também o imposto sobre a transmissão causa-morte. Transmissão causa-morte de bens e de doações, né? Causa-morte e de doações, imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E os municípios, imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão de bens imóveis e o imposto sobre a propriedade territorial urbana. Essa competência que eu li agora, desses impostos, aqui são os impostos, né? Essa competência aqui é exclusiva de cada um, né? Cada um. Já vou dizer aqui, que é interessante, nós vamos ver depois, mas já vou dizer aqui que é possível hoje, né, por uma emenda constitucional, que o imposto territorial rural seja cobrado totalmente pelo município. O município é que vai administrar, mediante um convênio com a Receita Federal, administrar a cobrança desse imposto territorial rural e ficar com todo o dinheiro para ele, né? Esse imposto territorial rural é muito mal administrado pela União, não se dedica a isso, né? No Brasil inteiro, a União cuidar disso, não está se dedicando, mas é de competência da União. E tudo que a União cobrar de imposto territorial rural, 50% vai para o município. Mas só que ela não providencia uma cobrança muito bem feita, é muito pouco valor cobrado. E alguns municípios, há estudos nesse sentido, né? A estatística mostra que os municípios que resolveram eles mesmos administrar, municípios onde há grandes propriedades, depende de cada situação, né? Eles administram, vai ter um custo, né? Vai ter uma despesa aqui para essa gestão tributária aqui, desse tributo, mas, em alguns casos, há uma arrecadação bem maior desse imposto territorial rural. A competência das contribuições especiais, que eu li antes, né? Contribuições sociais, contribuição de intervenção do domínio econômico, as condições corporativas, é da União. Agora, os estados podem criar as contribuições em relação ao regime de aposentadoria dos seus servidores e os municípios também. E o município tem mais uma, que é a COSIP. E as contribuições de melhoria, a competência é comum. O Estado, a União e o município podem, se realizarem obras, podem criar a contribuição de melhoria. E as taxas, cada um que prestar algum serviço, né, ou fiscalizar alguma atividade, então esses podem cobrar taxas sobre aquele serviço. Quer dizer, é uma competência comum. Todos têm competência, mas em relação a cada serviço que fizerem. E em relação ao empréstimo compulsório, é só a União que pode criar esse empréstimo compulsório. Vamos fechar aqui esse conteúdo para depois dar continuidade estudando o crédito tributário e suas garantias, tá? E é muito importante ser crédito tributário porque é um momento em que pode ser feita a cobrança, então envolve aqui a gestão, e depois estudar um pouco sobre cada imposto. Tá? Inclusive sobre os impostos municipais, uma visão geral sobre isso. E porque depois, quando nós estudarmos no quarto capítulo, melhor dizendo, na quarta unidade, então vamos estudar alguns aspectos relativos à gestão tributária desses impostos aqui, de competência do município, né? Mas vamos estudar de modo geral todos os impostos na próxima aula a ser gravada. Então, até mais. Quanto tempo deu isso aí? Ficou muito tempo, né?